Oh, senhor Manuel, correntes de ouro ao peito, quando sai agora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já sei para isto.
De agora e de outrora, uma produção NEFUP. Dedicamos o quarto episódio sobre o projeto Polifonias de Agora e de Outrora ao grupo das Cantadeiras do Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses, que, a convite do NEFUP, dinamizará uma oficina de canto a vozes em Arouca no próximo dia 12 de setembro de 2021. Rui Pedro Brandão acompanha e orienta o trabalho deste grupo.
Não sou ensaiador de nenhum grupo, mas simplesmente acompanho de alguma forma os corais e o grupo de corais, porque o grupo ensaia-se a ele mesmo. Eu simplesmente sou uma espécie de consultor do grupo. Os corais não são propriedade de ninguém, nem eu me sentia à vontade para dizer como é que eles verdadeiramente deviam ser cantados. Mas o que eu procuro é, de alguma maneira, modestamente, orientar as pessoas para que não se perca uma forma de cantar. E, no fundo, é isso que eu faço. Eu não tenho formação musical. Já fiz recolha musical, tenho interesse, há muitos anos, sobre os corais polifónicos, não só da Arouca, mas de todo o Nordeste Peninsular. Ouvi muita coisa, cruzei-os com outras polifonias que existem na Europa, isso é uma coisa que me interessou e, portanto, é isso que eu faço. No fundo, é um acompanhamento, porque eu prefiro que o grupo e que as pessoas que cantam no grupo tenham autonomia para continuarem o canto como ele deve ser cantado. E o que nós procuramos, neste caso, não queremos fazer versões, nem queremos manter, porque o espírito do grupo é esse, manter o canto como ele é. Não é propriedade de ninguém, não sou apenas uma pessoa que ajuda e que poderia ser outra pessoa qualquer, porque aqui o que é importante verdadeiramente é que isto continue e se mantenha.
De facto, em Moldes e por toda a Serra da Freita, o canto a vozes ainda surge espontaneamente, apesar de estar gradualmente a perder a sua função original na sociedade, como Rui Pedro Brandão explica.
Há relativamente pouco tempo ainda se cantava, e ainda se vai cantando regularmente em alguns locais, mesmo aqui em Moldes, em algumas zonas da Serra da Freita, continua-se a manter pequenos nichos que tendem a acabar, como já lhe disse, cada vez há menos pessoas que, digamos, beberam do leite materno dessa polifonia, e nós temos pessoas dentro do grupo atualmente, e há mais, que ainda aprenderam, digamos assim, com onde se deve aprender, que é dentro da própria localidade e junto com as outras pessoas, e nós temos algumas pessoas dentro do próprio grupo.
A polifonia das Cantadeiras de Moldes parece, de facto, ser inata a quem a canta. Ouçamos a Tirana. Nas Cantadeiras do Conjunto Etnográfico de Moldes, há jovens aprendizes desta arte. Patrícia Pinho é uma delas e fala-nos sobre as dificuldades de que esta aprendizagem se reveste.
Os timbres das pessoas mais antigas, nota-se uma diferença muito, muito grande entre o timbre das pessoas que atualmente cantam, pessoas mais recentes, não estou a dizer da minha faixa etária mais, ou mais velhas, mas as pessoas mais antigas do grupo, nota-se muita diferença. E se ouvirmos, se existem gravações de antigas, dos corais, se ouvirmos essas gravações também notamos muita diferença entre o timbre anterior e o de agora. Houve uma evolução muito grande. Não quer dizer que seja má, mas é diferente, são timbres diferentes. E a própria forma como se dizem as palavras, os tempos, a ligação entre de uma palavra para a outra, mesmo dentro da própria palavra, a forma como elas cantam, é diferente. Não é fácil. Eu, por exemplo, falando na minha experiência pessoal, eu ouço a minha mãe desde que me conheço a cantar, não é? E mesmo assim, tenho dificuldade em algumas coisas. Eu acho que foi muito porque antes as pessoas viviam muito centradas no seu núcleo, na sua comunidade, não saíam para outros sítios, não viviam noutros locais, então a própria forma como diziam as palavras, etc., era sempre aquela, foi a que sempre ouviram, nunca houve essa evolução. Por exemplo, eu falo na minha geração, ir viver para outras cidades, estar noutros núcleos, para além daquele onde nascemos, muda muito a forma como falamos e depois, claro que a forma como cantamos, a própria dicção é diferente. Agora, isso está-se a perder. Por exemplo, na minha família ainda há essa coisa, mas não se ouve as pessoas a cantarem no campo. Já é uma coisa que se perdeu.
Neste tema, Vira Bom, as cantadeiras exemplificam bem as peculiaridades da forma de falar arouquense, com a separação das sílabas e a pronúncia das palavras, mas também da cadência lenta da melodia, dos portamentos e de uma tonalidade muito própria e intrínseca às mulheres da região. Rui Pedro Brandão sintetiza estas características específicas.
As pessoas têm de viver a experiência e senti-la, no fundo, para que a arte, e eu considero uma arte, saia como ela deve ser, neste caso. E se nós não vivermos no meio, há particularidades da própria dicção, do próprio timbre, da maneira como se respira, da forma como se dividem as palavras, que tem a ver também com a oralidade, porque é eminentemente um canto oral. Ensiná-lo não é fácil, aprendê-lo não é fácil. Mesmo as coisas mais simples não são fáceis de aprender. Nós podemos aprender a melodia, algumas são relativamente simples. Agora, por exemplo, há uma música, estou-me a lembrar de uma, Se Loureiro Não Tivesse, que não é exclusiva da Arouca, que é uma música a duas vozes muito simples, mas se for cantada, nós podemos ensaiar a crianças, e eu já ensaiei várias vezes crianças, e eu ensino elas a aprender melodia. Se Loureiro não tivesse, então, é muito simples. Mas se for uma pessoa que a tenha aprendido, naturalmente, aquela, digamos, eu não sei explicar isso, porque há certas coisas nisto que não se explicam, mas aquela solenidade, que são palavras relativamente simples, aquela solenidade que se há, e aquela profundidade, nós não a conseguimos ter. E porque as crianças também são pequenas, digamos que é preciso viver, no fundo, para se conseguir cantar isto. Ou estar ligado a essa tradição. De outra forma, torna-se muito mais difícil. Consegue-se, mas nunca vai ser igual.
As cantas, a duas vozes, e os cramóis, a três vozes, surgiam em diferentes contextos na região, com letras que gradualmente foram, por vezes, perdendo o seu sentido.
Nos trabalhos diários, certamente, que essa era uma das funções principais. E até a questão da comunicação entre lugares e as pessoas cantarem de um lado e outras responderem do outro, entre lugares das freguesias. Depois havia cantos religiosos, de bacarias mais religiosos, que eram cantados especificamente ou na Quaresma, ou na Páscoa, ou no Natal, existem. Portanto, depois existem alguns cantares que estão associados, isso é uma questão interessante, estão associados a momentos específicos da atividade agrícola. Por exemplo, há um coral que nós cantamos que é o Valverde, e que normalmente era cantado nos linhares, ou seja, quando iam tratar do linho, cantavam, era habitual cantar esse coral. Não sabe, lá está, não sabe muito bem porquê. Depois há uma coisa que é anacrónica, ou seja, a letra da música diz ao Valverde, ao Valverde de Lisboa, quem inventou o Valverde foi uma Cécia bem boa. Nada tem a ver com o linho, a letra não faz grande sentido, mas ela um dia de certeza que já fez sentido. Ou seja, há um decalque fonético que se foi. Isto mostra a antiguidade do próprio canto. Ele tem um timbre religioso, isso nota-se se for cantado, mas perdeu-se, digamos assim, a função manteve-se numa espécie de ritual do trabalho, mas o verdadeiro significado, por exemplo, das letras já não é perceptível nem faz sentido. Isso mostra, há gente que estuda isso, mostra a antiguidade do próprio canto, porque ele tem alguma solenidade, mas ao mesmo tempo tinha uma função dentro dos trabalhos agrícolas, mas há uma ideia que eu não concordo, que o povo não sabe o que diz, não é? Então inventa letras absurdas. Não, muitas vezes é que os corais são tão antigos que o próprio significado ou a língua primitiva, estamos a falar de coisas muito antigas mesmo, e a própria fonética perdeu-se e manteve-se o coral e a função. Há modificações dos corais, certamente, pelas pessoas e até na própria letra ao longo dos anos, etc. Mas a origem é certamente muito antiga. Nós não conseguimos localizá-la e, de certeza, quando começam as próprias sociedades agrícolas, estes corais vão surgir. Podem não surgir exatamente assim, mas similares. Eles, de certeza, que existem desde o princípio em que o homem se fixou e teve necessidade de cantar ou de dançar, porque essa necessidade existe. É claro que depois a sociedade, mesmo dentro das sociedades antigas, não são enquistadas e há mudanças, mas eu julgo que são corais mesmo. Uma das coisas que me leva a interessar-me por isso é precisamente eles serem muito, muito antigos e portanto, que acompanharam as pessoas ao longo de centenas e centenas de anos, porque há essa ideia de que isto surgiu ou no século XIX ou no século XVIII, não funcionam assim, muito menos sociedades fechadas como esta. Uma coisa destas não começa numa determinada altura, ainda por cima, uma criação coletiva. Ela é muito, muito antiga, acompanhou desde sempre as pessoas, certamente com algumas alterações.
Ouçamos o Valverde.
Oh!
Quando, em 1959, o Cancioneiro de Arouca de Virgílio Pereira foi publicado, o canto a vozes fazia ainda parte da vida cotidiana da população da região.
Quando o professor Virgílio Pereira chegou aqui, ficou muito surpreendido por se manterem ainda tantos corais, ter encontrado tantos ainda, porque precisamente porque havia um relativo isolamento, a sociedade era agrícola e, portanto, a função da música não se extinguiu. Neste momento, a função dos corais, como existiam, já não existe. Existe, sim, gente que ainda aprendeu a cantar dessa forma, mas eles mantiveram-se precisamente por serem sociedades agrícolas e terem uma função. E isto ser relativamente distante, é perto, relativamente perto do Porto, mas ao mesmo tempo é longe, e manter-se muito fechado, e então os corais mantiveram-se aqui em grande quantidade.
Hoje em dia, a situação é bem diferente e a desertificação do interior vai fazer desaparecer toda uma cultura e forma de viver.
Eu acho que a tendência é que isto acabe mesmo. Como tudo o que está ligado, as pessoas às vezes não têm muita noção do que está a acontecer ao interior do país. E discute-se nos meios urbanos o que é que se deve ser feito no interior do país. Mas a questão do interior do país, isto tem, já vamos entrar mais no campo político, mas não podemos isolar, é que não tem pessoas. Não tem pessoas. Nem tem, muitas vezes, e as pessoas que lá estão são muito pouco compreendidas. Da maneira, a dificuldade que é viver. Nós temos esta questão dos incêndios, por exemplo. As pessoas acham todas, mas pode parecer que não tem ligação, mas tem. Digo assim, agora eles deviam limpar aquilo tudo. Bom, pois eles deviam, mas nós temos não sei quantos anos de desregulação florestal e agora estão a dizer ao que resta de pessoas todas idosas para limparem milhares de hectares de mata. É isto que estão a dizer. E o que é que essas pessoas pensam de gente que lhe está a dizer uma coisa destas? E que nem faz ideia do que é uma coisa dessas, fazer uma coisa dessas. Dizer, limpem um perímetro de 100 metros à volta das vossas casas. Pessoas que têm 80 anos, que têm 70 anos, que têm 90 anos. E o que é que isto tem a ver com os corais? É que, junto com essas pessoas, que são as últimas que restam, e que muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vezes, como elas vivem, vão acabar, essas pessoas, não acaba só isto, as cantas. Vai acabar isto, vai acabar uma série de conhecimentos tradicionais ligados à agricultura, que tem milhares de anos, vai acabar uma série de técnicas agrícolas, vai acabar uma série de técnicas, por exemplo, ligadas à construção de instrumentos e à própria construção de casas, vai acabar uma cultura inteira.
Há, contudo, estratégias de salvaguarda que começam a ser pensadas ou implementadas, a começar pela constituição da Associação Fala de Mulheres, que reúne muitos grupos polifónicos, a candidatura do canto a vozes a património cultural e material e a aproximação do contexto escolar.
Nós podemos ter uma formação académica ou podemos ter uma formação na nossa cultura, pela vida. E esta gente tem uma cultura muito grande, sabe muitas coisas. Não tem saber académico, muitos deles não sabem ler, mas têm muitos conhecimentos. E inclusive este. E o interior do país está a perder isso tudo porque a sociedade agrícola como ela existia e as pessoas que lá vivem estão a acabar. Não há muitas vezes essa noção nas cidades que é isto que está a acontecer e isto está a ficar abandonado e é difícil manter tudo isto e não há apoios suficientes para manter tudo isto. Nós temos de ter a noção que neste momento estamos a assistir ao fim. Aí os historiadores divergem, eu não vou entrar também nessa polémica, mas cantos como estes acompanham o homem desde que se inventou a agricultura. E nós estamos, no fundo, a ver os últimos tratores, em Portugal, se calhar mais tarde que no resto da Europa, dessa estrutura social ligada diretamente ao campo. E que mantinha também o canto e as danças, etc. E Portugal manteve-se até mais tarde, por as questões históricas que sabemos, e no fundo nós estamos a assistir à morte da dita sociedade agrícola, e aqui em Arouca ainda mais tarde, e, por inerência, à extinção do canto. E, portanto, a única perspectiva que eu vejo de o manter é precisamente tentar gravá-lo, tentar mantê-lo nestes núcleos, e uma coisa que eu acho que era muito importante era passá-lo para dentro das escolas e torná-lo mesmo uma espécie de currículo, porque faz parte da nossa identidade cultural, e mantê-lo apenas restrito a núcleos como este do grupo de Moldes, ou mais dois ou três, por exemplo, Fermedo e Mato, outro grupo que tem ativo e que mantém os cantos, e há mais algumas senhoras, isso não vai salvá-lo, digamos assim. Isto faz parte da nossa identidade, e eu acho que as escolas e o Estado devia ligar a isto. Vamos ver se com a candidatura a Património da Humanidade desses cantos, se isso acontece, se é mais valorizado.
A inclusão da cultura tradicional, nomeadamente do canto, da música, das artes e da dança, nos currículos escolares, tem vindo a ser recorrentemente referida como a única estratégia duradoura de preservação desta tradição. A sua apropriação pelos mais jovens tem sido, na verdade, fundamental para a continuidade de muitos grupos de corais polifónicos que ainda existem, ou não fossem os seus responsáveis, como Rui Pedro Brandão, professores do primeiro ciclo. Este tema, Quem Fala de Mim, retrata uma sociedade em que a autoridade patriarcal era um imperativo absoluto e as mulheres eram remetidas para o contexto da família e da subserviência ao marido ou pai. No entanto, eram estas mulheres que assumiam grande parte das responsabilidades nas sociedades agrárias em que viviam e também eram elas que cantavam.
As mulheres sabem fazer tudo. Sabem fazer tudo, sabem cuidar dos filhos, sabem lavar roupa, sabem... E são elas, eminentemente, que transmitem a cultura. E quem transmite a cultura é quem tem o poder. Pode haver um poder simbólico, masculino, ou até a força física ser violenta, mas a questão da cultura, como ela é transmitida, é eminentemente feminina. E eu não posso desligar isso dos cantos.
Foi de Agora e de Outrora, uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, som e edição de Luís Monteiro e os convidados Rui Pedro Brandão e Patrícia Pinho, do Conjunto Etnográfico de Moldes. As lindas vozes são as das cantadeiras deste Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arauquenses.